no livro de Jó. No livro de Jó.
Glória a Deus.
Livro de Jó, mantenha sua Bíblia aberta. Capítulo de número 29. Eu quero convidar você para, nesse momento agora, nós darmos uma volta alguns dias atrás. Nós vamos entrar aqui nesse período do ano de 2800, aproximadamente a 1100 antes de Cristo, quando esse episódio aconteceu. Porque se tem uma coisa que nós somos amante, é a nossa família. A família é a base da sociedade. A família é um pulmão de um corpo chamado sociedade, que está sofrendo, está gemendo, está gritando desesperadamente. E nunca se viu falar na história que Deus ficou distante do seio familiar. Porque Deus é um ser família. Deus ama a família. Deus respeita a família. E para que se haja o crescimento de uma família, é necessário a junção de um homem e de uma mulher, para que se tenha procriação. E o que eu acho interessante nesse texto é que justamente nesse dia, o patriarca Jó, como sempre preocupado, como sempre ligado, como sempre atento às coisas que estavam acontecendo à sua volta. Por que isso, pastor Tito? Porque ele entendia que a sua casa era o seu pedacinho de céu em cima dessa terra. A sua casa era o seu reduto. Depois de um dia de labuta, depois de um dia de trabalho, depois de um dia de correria, de cansaço, todo homem, ele quer ter o prazer de voltar para a sua casa. Porque na sua casa ele vai encontrar paz, ele vai encontrar amor, ele vai encontrar cumplicidade, ele vai encontrar, de fato, aquilo que Deus deu a ele. E o que é que foi que Deus deu ao homem? Deus deu ao homem a família. A família Deus deu. Amigos, colegas, companhias, somos nós que escolhemos. Por essa razão que Jó, ele era seletivo nas suas escolhas. Ei, querido, Jó entendia que existia pessoas da sua época que tinha que ficar exatamente naquela ala. Que ala era essa? Oi, bom dia, paz e tchau. Oi, bom dia, paz e tchau. Por que isso, pastor? Porque existem pessoas que não agregam, existem pessoas que não somam, existem pessoas que não te levam adiante, te traz para trás, existem pessoas que não conseguem trazer para você palavras de otimismo, existem pessoas que parece que está impresso no DNA dele o pessimismo. Ei, querido, a Bíblia diz que nós temos que amar. A Bíblia não diz que nós somos obrigados a conviver juntos. Não somos obrigados. Mas tem uma coisa que você não deve abrir mão. É a sua casa. É a sua família. Então me entenda. No capítulo 29, eu quero compartilhar com você o livro de Jó. Nós vamos no capítulo 29, capítulo 14, capítulo 1. Escute isso. No capítulo 29, Jó está dentro de casa, na casa do primogênito, Jó está relembrando os filhos da época da sua juventude. Porque, irmãos, Salomão vai dizer que nós temos que lembrar do nosso Criador nos dias da nossa mocidade. Nós temos que trazer a existência de Deus para os nossos dias. Ei, amado, se o passado não foi bom, querido, o futuro pode ser excelente. Se ontem não deu certo, hoje as coisas vão mudar. Por que é que muita gente não consegue vencer na vida, não consegue dar a volta por cima? Porque fica preso no peso do passado. Aí o apóstolo São Paulo, ele vai dizer assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo diz: eu não posso ficar preso lá atrás. E avançando para aquelas que estão diante de mim. Paulo está dizendo: eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em glória, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o que é que Paulo estava dizendo? Paulo está dizendo: ei, atrás de mim existe um passado, mas comigo está o presente. Ô, irmão, se você não dá glória, está mal. Comigo está o meu presente. E ali na frente existe um futuro intacto que Deus vai desenrolar na minha vida. Deus vai desenrolar na minha vida. Porque, amado, ontem, hoje e amanhã está nas mãos de Deus. Então olha o capítulo 29. O capítulo 29 é uma lamentação de Jó lembrando do seu primeiro estado, lembrando os seus dias. Ô, irmão, ontem você era aquele bebezinho, daqui a pouco você já era uma criança, daqui a pouquinho você já era um adolescente, um pouquinho mais tarde você é um jovem, hoje você já é da maior idade. Então veja, você é 4 em 1. Você é 4 em 1. Existem 4 fases na sua vida: a fase da criança, do adolescente, da juventude e da maior idade. Era isso que Jó estava trazendo para seus filhos. Jó estava mostrando a eles o seguinte: olha, desde a minha época de jovem até o tempo presente, eu quero relatar para vocês coisas que talvez vocês não entenderam, que talvez vocês não compreenderam. Era o que ele estava dizendo para os filhos. Capítulo 29. Olha o que ele estava dizendo. E prosseguindo Jó, em sua parábola diz: ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Olha que coisa linda isso. Quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. Ei, amado, enquanto isso está acontecendo na casa, olha a seriedade disso. Enquanto Jó está trazendo a memória dos filhos, o que ele viveu lá atrás, nesse dia, o diabo sai da terra e ele resolve fazer uma visita no céu. Pastor Tito, o que é isso? Eu estou dizendo para você que, assim como na sua vida, na minha vida, na nossa vida, existe o dia de sucesso, de alegria, de felicidade, na nossa vida também existe o dia mau, o dia de sofrimento. Vou trazer uma palavra para você aqui agora e gostaria que você entendesse ela com muito carinho. Você não sabe o que o diabo é capaz de fazer para sequestrar de você a tua felicidade. Eu estive pregando agora há poucos dias num evento lá em Curitiba, um trabalho muito abençoado. Eu estava pregando para a igreja a importância de ser salvo, a importância de encontrar Cristo nas nuvens. E no meio da pregação, Deus me deu uma palavra para aquele povo, dizendo: mas preparai a vossa vereda,
que o diabo não está brincando. Acabou o culto. Vamos todo mundo embora.
No outro dia, pela manhã, o pastor me procura de manhãzinha. E ele diz: pastor Tito, naquele momento à noite, enquanto nós estávamos dentro da igreja, adorando o Senhor, glorificando ao Senhor, Deus trouxe aquela revelação, aquela palavra. E sabe o que aconteceu? Na casa de uma senhorinha da nossa igreja, o diabo levou um moço dentro daquela casa e destruiu toda a casa daquela senhora. E só disse: eu não vou matar você, porque eu não posso chegar perto de você. Ei, o diabo pode destruir aquilo que você tem, mas ele não consegue tocar naquilo que você é. Ele pode tirar qualquer coisa de nós, mas a unção, a graça, a misericórdia, o poder, a autoridade, ele não tira. Ele não tira. Ele não tira. Ele não tira. Aleluia. Escute isso. Aí Jó está dizendo para os seus filhos, ensinando, mostrando o caminho. E lá em cima no céu, o diabo vai criar uma situação. Escute isso. Aí no verso de número 4, ele diz: como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus meninos em redor de mim, quando lavava os meus passos em manteiga, e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Preste atenção no verso 7 agora. Olha que lindo isso. Quando saía para a porta da cidade e na praça fazia preparar a minha cadeira, os moços me viam e se escondiam. Os idosos se levantavam e se punham de pé. Ele estava dizendo: eu quero que vocês entendam que a minha vida inteira eu lutei para ter uma vida libada diante de Deus. Porque eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho desejo do céu. Eu não nasci para ir para o inferno. Eu não vivo para ir para o inferno. Ei, o meu nome está escrito no livro da vida. Deus não me chamou do lamaçal de pecado para eu dar um mergulho futuramente no lago de fogo, não. Então tomemos cuidado, porque se o diabo não nos destrói, ele vai lutar para nos distrair. É isso que ele estava dizendo. Então escute isso. O verso número 7. Quando saía para a porta da cidade, na praça fazia eu preparar minha cadeira. Os moços me viam e se escondiam, os idosos se levantavam e se punham de pé. Olha o verso 9: os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca, a voz dos chefes se escondia e a sua língua se pegava ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado, vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Olha que coisa linda, irmão. São Francisco de Assis, ícone da Igreja Romana, um dia ele faz uma oração e ele diz a Deus: Deus, sou teu filho, o Senhor me escolheu, eu só te peço uma coisa, dá-me graça para suportar aquilo que eu não posso mudar, porque o teu evangelho, ele precisa ser pregado, e se necessário for, eu quero usar as palavras. Olha que coisa linda, irmão. Sabe o que esse homem está dizendo? Não há necessidade de eu sair andando para a rua dizendo para todo mundo: eu sou crente, sou pregador, eu sou cantor. Ó, é eu, hein? Ó. Não. Ele estava dizendo: aonde eu passava, as pessoas olhavam para mim e entendiam: ali vai um homem de Deus. Ali vai um homem que não precisa abrir a sua boca para nos ensinar a verdade. Ali vai um homem que tem caráter. Ali vai um homem que tem personalidade. Ali vai um homem que, quando chega perto da gente, a gente sente cheiro do céu. A gente sente vontade.
vontade de estar perto de Deus. Aleluia, aleluia. Olha o verso de número 12. Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão, que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia com que rejubilasse o coração da viúva. Sabe o que ele estava dizendo? Tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, tudo que eu possuí, em outras palavras, hoje eu sou velho, eu estou cansado, estou mostrando a vocês. Parece que ele estava tendo uma visão de que Paulo ia dizer para Timóteo, anos da frente, em 2 Timóteo, me fora da memória, capítulo 6, versículo 7, quando Paulo diz: Timóteo, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada levaremos dele. Aí Jó está dizendo: tudo que eu conquistei, tudo que eu possuí, eu quero que vocês entendam, nada do que eu tenho é meu, a não ser uma ferramenta emprestada. Então tudo que Deus me deu, eu fiz questão de compartilhar com quem estava precisando. Eu fiz questão de fazer com que o coração da viúva palpitasse de alegria. Eu fiz questão de fazer com que os pés do coxo saltassem de alegria. Eu fiz questão de abraçar aquele que a sociedade tinha como escória. Tudo isso ele está dizendo para os filhos. Capítulo 14. Aí no capítulo 14, Jó revela a humanidade dele. Irmão, isso é lindo. Ele revela a humanidade. Enquanto está tendo uma reunião aqui na terra de bênção, lá em cima Deus está perguntando para o diabo: da onde você veio? Ele disse: ah, eu não vi, eu estava aí. Em outras palavras, dando um rolezinho aí. Aí Deus faz uma pergunta para ele: irmão, olha a pergunta que Deus faz. Observaste? Por que é que Deus não disse assim: você viu o meu servo Jó? Mas o Senhor diz: observaste? Irmão, observar é diferente de ver. Eu posso passar por aqui, está vendo o pastor Maurício, esse homem bonito, simpático, cheio de vida, tricolor, tricampeão mundial, aleluia. Tem um corintiano lá atrás, lá que está rindo, mas forçado, lá atrás, lá. Então, queridos, então veja, ver é isso aqui, olha, eu passei e vi o pastor Maurício, eu vi ele, mas o Senhor disse: observaste? Observar isso aqui, irmão, ó. Por que Deus perguntou: observasse o meu servo Jó? Deus estava dizendo para ele: você entendeu que você pode lutar dioturnamente contra a vida dele e você não vai achar uma falha nele? Agora vem cá, querido. Para Deus, pastor, para Deus dar testemunho de um homem. Ô, irmão, lá atrás, a mesma Bíblia diz que esse mesmo Deus se arrependeu de ter criado a gente. Aqui na frente, Deus está dando testemunho. Deus diz: você observou o meu? Aí o diabo faz aquele jogo de palavras, irmão, que você sabe, né? É, mas ele é isso porque ele tem aquilo, é porque aquilo, porque ele tem isso, é porque ele é isso, porque ele é aquilo. Deus diz: tá bom, vai lá, tira tudo que ele tem, só não toca na vida dele. Jó está orientando os filhos. E lá em cima o couro está comendo. Sem Jó saber, ele está sendo tema de uma reunião aonde o inimigo quer destruir. E Deus está dizendo: eu quero ver... Ah, irmão, se não dá glória, está mal. Eu quero ver quem é que destrói aquele que eu protejo. Eu quero ver quem é que acaba com aquele que eu estou no controle da vida dele. Vou liberar a palavra profética. A tua casa está debaixo da mão de Deus. A tua família está
protegida por Deus.
A tua casa está blindada por Deus.
Aleluia. Aí no capítulo 14, verso 19, a parte A do verso, Jó diz isso, olha.
As águas gastam as pedras.
Não é isso que ele diz?
As águas gastam as pedras.
Irmão, por que é que Jó diz isso? Depois você lê o capítulo 14 inteiro, querido. Por que é que Jó diz isso?
Porque Jó, ele era visto no meio dos seus como uma rocha, como uma potência.
Aí quando ele diz, as águas gastam as pedras, sabe o que ele está dizendo nos nossos dias hoje?
Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
Aí vem cá, olha a simplicidade da água, irmão, olha a força da rocha. Por que é que Jó diz, as águas gastam as pedras? Ei, irmão, ele está falando acerca da constância, acerca da constante. Água mole em pedra dura, tanto bate que fura. Deixa uma mangueira ligada um ano nessa parede. Hoje você vai ligar, vai estar lindo, maravilhoso. Daqui um ano você volta. A constância das águas vai desgastando a rocha. E Jó está dizendo, a constância das lutas vai desgastando a gente. Vai fazendo com que a gente caminhe um pouco mais devagar. Às vezes a mente até vai numa velocidade de 100 por hora, mas o corpo, uma velocidade de 5 por hora. Sabe por quê? Porque, querido, hoje você é dotado de experiência. Mas, irmão, a força ficou para a juventude. A força ficou para o mais jovem. Ficou para o mais novo. A tua experiência vai levar ele muito longe.
Jó está dizendo isso para os seus filhos.
Ele está dizendo, eu sempre fui uma rocha. Todo mundo olhava para mim e me via como essa pessoa.
Ninguém nunca conseguiu me ver cabisbaixo.
Então quero que vocês entendam, ele dizendo para seus filhos, que o dia mau na vida de vocês vai chegar também. Mas quando o dia mau chegar, não deixe de olhar para o céu. Não deixe de olhar para o alto. Porque Deus é o autor e consumador da nossa fé. A nossa vida está na mão de Deus.
Ei, querido. Aí no capítulo 1, e aqui eu encerro a minha palavra. Aí no capítulo 1, a partir do verso de número 13. Ele disse o Senhor a Satanás. Eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito.
Ei, irmão. Tem dia que você amanhece rindo à toa, não é? Mas nem sempre do jeito que amanhece, anoitece. Tem dia que você amanhece feliz demais, anoitece triste. Tem dia que você amanhece triste demais, arrependido de não ter morrido de madrugada, mas à noite você está fazendo churrasco, porque da hora que levanta, a hora que vai dormir, existe um período chamado tempo, e nesse tempo Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está movimentando. Ou senão vamos ver no livro de Esther. Esther não, né? No livro de Radassa, Esther é o nome persa, significa estrela. No livro de Radassa, do capítulo 1 ao capítulo 10, a escrita Deus, você não encontra. Ô, irmão, se não dá glória, está mal. Mas do capítulo 1 ao capítulo 10, você encontra a mão de Deus, a mão de Deus, a mão de Deus, a mão de Deus. Por quê, pastor Tito? Porque tem coisa que você não vê, tem coisa que você não ouve, tem coisa que você não está presente, mas ele está, ele vê, ele ouve.
Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está ouvindo. Deus está vendo e Deus está participando de assuntos
que você nem imagina. E sabe por que isso, pastor? Porque Deus quer que você tenha uma noite de sono tranquilo.
Deus quer que você trabalhe o dia inteiro na sua máquina lá da produção. Você que está no escritório, no arzinho condicionado, você que está lá liderando a equipe toda, Deus quer que você tenha um dia de paz. O diabo diz: eu vou matar, eu vou destruir. E Deus está dizendo: eu estou protegendo, eu estou cuidando. É meu filho, é minha filha, eu estou cuidando. Então escute isso. Aí, enquanto eles estão no momento de alegria dentro de casa, vamos encerrar a palavra no verso 14. Vinho na casa do seu primogênito. No 14. Que veio o mensageiro a Jó, ele disse: os bois lavravam e as jumentas passeiam junto a eles. Olha o 15. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Irmão, que nova é essa, irmão? Você lembra que ele disse que as águas gastam a pedra? Todo mundo chegava a ele como uma rocha. E quando essa primeira onda estava batendo em Jó, ele disse: só eu escapei para te trazer a boa nova. Olha o verso de número 16. Estando este ainda falando, ou seja, estando ainda essa água secando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Mais uma água batendo numa rocha chamada Jó. O verso 17: estando ainda este falando, estando ainda essa água secando, veio outro e disse: ordenando os caldeus três bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram a fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. O verso de número 18: estando este ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de teu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Vem cá, vem cá. Quem aguenta isso? Quem aguenta isso? Ô, irmã, a senhora que já deu à luz uma criança, está lembrando aquela noite? Ou será que só na minha casa já aconteceu isso? A criança recém-nascida não sabe falar? E criança parece que escolhe resolver humilhar gente de madrugada, não é isso? Garganta inflama, o ouvido dói, e a criança não sabe falar. Aí o pai e a mãe, principalmente o pai e a mãe que é marinheiro de primeira viagem, já olha para o filho e fala: meu Deus, meu filho está morrendo. Já pega o filho, bota no colo, entra no carro e vai que nem doido para o PS. Aí chega no PS. Atendente demora a atender. A mãe, que é um pouco mais agitada do que o pai, a mãe diz: cadê o médico? Cadê o médico? Cadê o médico? Ei, ninguém vem atender. Sabe qual é a atitude dela? Meteu o pé na porta. Pai, eu quero um médico, Eu quero um médico. Meu filho está morrendo. Ei, aí lá vem o pediatra. Por que criança escolhe resolver humilhar gente de madrugada? Aí vem o pediatra. O pediatra diz assim: calma, dá aqui a criança. Irmão, dá ou não dá vontade de engolir a criança viva na hora? Na hora que o pediatra coloca a criança em cima da cama, a primeira coisa que a criança faz é parar de chorar. Dá ou não dá vontade de dar um soquinho pentecostal na carinha dele? Quando a criança para de chorar, a segunda coisa que ela faz é abrir um sorriso para o pediatra. A terceira coisa que acontece, o pediatra olha para o pai e para a mãe e fala assim: você está nervoso à toa. Ou será que só eu já passei por isso, irmão? Eu tenho algum companheiro que já passou por isso também? Tem, claro que tem. Aí o pediatra diz: deixa eu ver a boquinha da criança.
coloca o palitinho de sorvete lá dentro. Ele diz: ô, mãe, só a gargantinha está inflamada. Vou passar aqui uma amoxicilina, está tudo certo. Leva a criança para casa. Aí ele diz assim: ó, bilu, bilu, teteia. A criança se mata da risada. Entra no carro, volta para casa, despenca a chorar de novo. Ei, isso é só uma gargantinha inflamada. Agora vem cá. Os 10 filhos de Jó morreram. Perdeu a riqueza. Perdeu a fazenda. Perdeu os camelos. Perdeu os bois. Perdeu as ovelhas. Lá do outro lado, alguém poderia dizer assim: deve ter algum pecado escondido aí. Porque como é que pode? Até então ajudava todo mundo. Até então abençoava todo mundo. E hoje, um desacerto desse tão grande entrou na casa desse homem e matou os filhos. Sabe o que alguém vai dizer? Algum pecado escondido já tinha aí, ó, de anos. Mas diga comigo: a fidelidade, diga, a fidelidade, ela tem uma recompensa. Agora vem cá, de que forma que ela vem? Irmão, olha aqui pro Tito, tá me vendo bem? Tá me vendo bem? Você não tem noção do que está acontecendo agora, às 20 horas e 8 minutos, tem mais 2 minutos para pregar. Às 20 horas e 8 minutos, você não tem noção do que está acontecendo no mundo espiritual. Você não tem noção do que está acontecendo. Mas eu posso dar só uma bezetacil espiritual em você? Amém ou não? Mas nesse momento, 21 horas e 8 minutos, lá em cima, Deus está assim para cá, olha. Ele está admirado. Admirado com o quê, pastor? Você passou um dia difícil, cansado. Você veio hoje não porque era campanha. Você malemar tomou um banho. Você nem jantou ainda. Você veio para cá. E lá em cima Deus está dizendo: eu sei que eu posso contar com ele. Eu sei que eu posso contar com ela. Eu sei que eu posso acreditar nele. Enquanto você está aqui, ele está cuidando do seu filho. Ele está cuidando do seu esposo. Ele está cuidando da sua esposa. Ele está preparando o caminho de volta. Porque tem vitória de Deus para aqueles que acreditam. Vamos encerrar. Com tudo isso, meu pastor. Com tudo isso. O verso de número 20. E a gente vai embora. Irmão, isso aqui é para crente que vai morar no céu. Isso aqui não é só para os simpatizantes da fé. Isso aqui é para quem vai morar no céu. Olha o que esse homem viveu. Olha o que esse homem passou. E olha a atitude desse homem. Jó se levanta. Olha o que a Bíblia diz. Então Jó ficou de pé o homem, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça. E sabe o que Jó faz? E Jó cai no chão. Quando Jó cai no chão, o diabo, agora eu quero ver se ele vai viver o que ele pregou para os filhos. Porque ensinar os filhos, enquanto tudo está bom, é fácil. Eu quero ver agora. Ei, o diabo. já preparou a arquibancada. Maior que a Maracanã. Colocou todo tipo de capeta sentado lá em cima. E dizendo um pro outro: vamos ver se ele vai viver o que ele prega. Vamos ver se ele é tudo isso que ele falava. E lá em cima Deus está assim, ó. Eu sei de quem eu estou falando. Eu sei quem é esse homem. Ei, amado. A mulher. Ô, bem. Já perdemos tudo. Não tem mais nada. Acabou tudo. Amaldiçoa Deus e morre você também. Essa mulher não estava endemoniada, irmão. Ela estava angustiada. Ela estava com amargura na alma. Jó vendo seus filhos morrer, a riqueza indo embora, o conselho que ele deu para os filhos: se não tomasse cuidado agora, ia tudo por água abaixo. O diabo apostando na derrota dele, Jó. E a Bíblia diz que Jó murmurou. Amém ou não? Amém ou não? A Bíblia diz que Jó xingou Deus. Amém ou não? A Bíblia diz que Jó... A Bíblia diz que Jó... Que Jó... Que Jó... Deixa eu ver se tem um Jó aqui dentro. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem um Jó aqui dentro. Deixa eu ver se tem um Jó aqui dentro. Não importa o que perdeu. Adore, 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 porque a vitória é da igreja.
Meu pastor, chega aqui. Ficar perto do Senhor eu tenho mais segurança. Chega aqui. Homem bonito, né, irmão? Aplauda Deus pela vida dele, aplauda, aplauda, aplauda. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que Jó? Ele está olhando para cima, né, irmão? É, irmão, para ficar legal. Sabe por que Jó? Ô, querido, se você não dá glória, tá mal, irmão, tá mal. Sabe por que Jó caiu no chão e adorou? Meu pastor, porque Jó sabia: aquilo que o braço não alcança, aquilo que a mão não pega. Sabe por que Jó adorou? Porque Jó sabia: o que o braço não alcança, a mão não pega, com os joelhos eu consigo acionar. Com os joelhos eu consigo tocar. Com os joelhos eu consigo apalpar. Aquilo que o braço não alcança, a mão não pega. Com os joelhos eu consigo chamar a atenção dele. Eu consigo trazer ele para cá. Ei, amado, como é que a igreja vence o inferno? É de joelho no chão. É com a boca no pó. Não importa o que você perdeu. O que interessa é que a Bíblia Sagrada diz que no lugar da sua vergonha, Deus reservou a dupla honra. E quem acredita, levanta as tuas mãos para o céu e adora o nome do Senhor. Sabe o que é lindo? Desci aqui agora, sabe o que é lindo? Que lá no 42, ele ainda tem forças. Olha para o céu. Ele diz: Senhor, bem sei eu que tudo tu podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou feliz porque tudo que eu tinha foi o Senhor que me deu. Tudo que eu perdi, o Senhor tomou. Tão louvado e bendito para sempre seja o teu santo nome. Ei, querido, Deus não aguentou ver isso. Sabe o que Deus fez? Devolveu tudo em dobro, em dobro, em dobro. Então se prepare para receber o dobro de Deus que vem vindo para a tua casa. Deus te abençoe em nome de Jesus.